Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 30. Entrando no seu camarim, depois da repreensão que dera a Arnaldo, Dona Flor precipitadamente voltara-se para fechar a porta e impedir a entrada da escrava que vinha prestar-lhe os serviços e ajudá-la a mudar de traje. Caminhando até o meio do aposento, a donzela parou e recolheu-se atônita do que se passava em si. De repente o seio tímido vestalou em um soluço. Dois rocais de lágrimas aljofraram-lhe as faces.
Orava,
foi a interrogação que dirigiu a sua consciência, confusa e perturbada com aquele pranto súbito. A severidade que usara com Arnaldo, ela devia ter, não se arrependia da exprobração que fizera ao seu colasso. Antes parecia-lhe mostrar maior rigor. Naquele instante, esquecendo a amizade que desde infância tinha ao filho de sua ama, a donzela odiava-o sinceramente. E não podia perdoar ao vaqueiro o atrevimento de dar-lhe uma ordem e o insulto de tocá-la, a ela Dona Flor. Aitô próprio para o Capitão Morcão Campelo respeitava como uma santa. Assomava-lhe ainda à mente a imagem do insolente, com a fisionomia revolta e os olhos chamejantes. Ela não o vira erguer a mão audaz, tão rápido fora o movimento, mas sentira-lhe o contacto nos cabelos e o leve perpassar pelos alamares que fechavam o corpete de seu roupão de mondar. Ainda a vertigem que a tomara naquele momento anuviava-lhe a vista ao recordar-se do incidente e insensivelmente brandiu o chicotinho, arrependida de não ter castigado aquela vilania. Mas se a revolta de sua altivez a impelira a esse ato de energia, por outro lado os instintos nobres e delicados de sua alma tinham-lhe advertido que não devia descer até corrigir com sua própria mão a grosseria de um quaros e fâmulo da casa. A donzela permaneceu algum no meio do aposento, completamente absorta.
A banco!
E pouco a figura sinistra do vaqueiro que a havia desacatado foi se desvanecendo, como se as lágrimas lhe delissem as tintas, e da névoa que fez-se na memória da donzela, survulto de um menino de 7 anos, vestido com um gibão de couro que lhe servia de opa. Este menino era Arnaldo, e o gibão pertencia ao pai, o vaqueiro Louredo, que o deixara de usar por já estar muito velho e surrado, a ponto de andar a rir-se pelos nos muitos rajões que tinha nas costas. O menino, sofrego por ter um vestuário de vaqueiro, enfronhara-se naquele fardão e ficara tão cheio de si que não se trocaria por um rei, embora dos rajões do couro lhe saíssem as tiras de uma camisa de chita que a mãe lhe cozera 8 dias antes e que ele já havia reduzido a trapos. Dona Flor, também em sua fantasia à idade feliz da inocência, olhava com espanto para aquele pirralho, que ela via a cada instante praticar as maiores estrepolias e cometer temeridades que a todos enchiam de susto. A não como chamavam os pais nesse tempo, não estava um instante quieto, se não andava já empenhado em uma travessura, com certeza buscava o pretexto para ela. Seus foguedos, porém, eram sempre coisas impróprias de seu tamanho e que muitos com o dobro de sua idade não se o animariam a empreender. Um macaco trepava ao último dos ramos de uma árvore e de lá deixava-se cair, segurando-se pela cauda. Arnaldo assentava de pular como ele de ramo em ramo e despencava-se do alto. A mãe o metia em panos de sal e dava-lhe a beber um cozimento de angico. No dia seguinte já ele estava ruminando outra. Ora metia-se a parar a bolandeira tangida com força e rodava pelos ares. Ora com a mãe o mandava apanhar gravetos. Carregava às costas um grosso touro de sábia, que o atirava ao chão em risco de esmagá-lo. Em outra ocasião era o bode em que ele montava, e lá-se-ia pelos precipícios e desfiladeiros a divertir-se dos sustos da justa. Ninguém podia com ele. A mãe com seus ralhos não conseguia senão afligir-se, e se passava o capeta ao cipó, então é que ele endemoniava-se. O Capitão Mor não olhava para essas coisas, e o Louredo, conservando uma impossibilidade que nunca se desmentia, bem longe probir ao filho essas estrepolias, ao contrário o acroçoava, deixando-o fazer quanto queria. Trouxeram uma tarde um cavalo bravo para que o Louredo o amansasse, pois não havia melhor candor aquela redondeza. O vaqueiro, conhecendo que o bera manhoso, tratou de emaciá-lo antes de saltar-lhe em cima. — Eu quero montar! — gritou Arnaldo. — Estás doido, menino? — dizia a justa, apoderando-se dele por segurança. — Tu não podes com ele, Arnaldo? Disse o pai. Ora se posso. O menino pulou no cavalo que desencabrestou-se com ele aos corcovos. Afinal, Depois de uma luta que não sustentariam tão bizarramente destros cavaleiros, o animal conseguiu lançá-lo fora e atirou-o de cambalhota pelos ares. Está o que vos queria, Sr. Lorredo. Gritou Justa, que não cessara de rezar. O menino tem sua sina, mulher? Respondeu Loredo, muito descansado. Se ele escapar das façanhas em que se mete, é porque Deus o protege e quer fazer dele um homem. Se não escapar, é melhor que nosso Senhor o leve para o céu, enquanto não sábio é este mundo. Outra vez foi um novilho bravo a que se tinha de torar os chifres. Arnaldo teimou em segurá-lo. O pai desatou o laço do moirão e entregou a ponta ao filho, dizendo-lhe com a voz pachorrenta: toma lá, mas se tu me largas o novilho e deixa fugir, meto deite o relho, cabrinha, tão duro como um osso. Arnaldo segurou a ponta do laço, enleou-a no pulso para não escorregar, e disse ao pai com maior topete: largue. O novilho arrancou pelo campo afora, e o Arnaldo lá foi com ele aos trambolhões. Por fim o menino revirou de todo no chão, e o barbatão levou-o de rasto. Aos gritos de Justa, que vira a cena de longe, adiantou-se o Louredo para livrar o filho dos apertos. Vaqueiro, não se meta. Não foi este o ajuste? Guiou Arnaldo, o pai. O endiabrado menino, que se atirara ao chão de propósito para aumentar a resistência com o peso do corpo, conseguira afinal fazer fincapé nas raízes do capim e parar o novilho já cansado. Quando Arnaldo conheceu que o tinha seguro, gritou ao pai: pode torar que o bicho daqui não sai. Arnaldo tinha muita vontade de dar aquilo com o bacamarte do pai. Atualmente não se conhece, e talvez já não se fabrique essa espécie de arma, tão estimada outrora no interior e tão proeminente nas lutas fratricidas que ensanguentaram por vezes o interior do Brasil. O bacamarte simbolizava bem pouco tempo ainda a última rátio, o direito da força. Era como na Europa o canhão, de que tinha com pouca diferença a configuração, pela grossura do cano muito semelhante ao colo de uma peça de artilharia. Havia os de boca de sino, que despediam uma chuva de balas e metralhas. Compreende-se a força que era precisa para suportar o recuo de uma arma destas ao disparar, e o perigo a que se exporia Arnaldo fazendo fogo com o camarte do pai, que é dos mais formidáveis. Um dia em que a Justa não estava em casa, insistindo o menino, o Lorredo carregou o bacamarte a meia carga e entregou ao filho. Este, sem pestanejar, com uma temeridade de criança, apontou para o ar e puxou o gatilho. Soou o tiro e o menino revirou de cambalhota, arrojado pelo coice da arma, que por pouco não lhe desarticulou a clavícula. A Justa, que chegou deitando a alma pela boca, tomou o filho nos braços, pôs-lhe umas talas ou emplastros, e começou nessa mesma noite uma novena à Nossa Senhora. No dia seguinte Arnaldo estava de pé, mas andou uma semana de braço na tipóia. Indo o Lorredo para a serra com a mulher e o filho, encontrou o rio cheio. A força d'água era medonha e formava uma torrente impetuosa. O vaqueiro resolverá que passasse a maior correnteza, para atravessar a nado. Arnaldo, porém, teimou que havia de passar logo. A Justa pôs as mãos na cabeça. O vaqueiro voltou-se para o menino com o mesmo tom sossegado de costume. Se tens topete para tanto, cabrinha, vai com Deus, que eu não te esbarro. A Justa, vendo que o marido não se opunha a semelhante loucura, agarrou-se ao filho. Mas este escapou-lhe, e sacando fora a roupa de que fez uma trouxa, pediu ao pai que a atirasse da outra banda, e meteu-se intrepidamente pelo rio adentro. A um terço do leito, onde começava o terço do torrente, o menino desapareceu. O rio enrolara nas suas ondas revoltas, arrebatando-o como uma das folhas que giravam no torvelim de suas águas. Justa, que ficara de joelhos à beira do rio e não cessara de rezar o terço invocando Nossa Senhora da Penha e todos os santos de sua devoção, correu soltando um grito de horror. Metida na água até o seio, com os braços inteiriçados no vão intento de agarrar o filho, cuja cabeça ainda surgia de longe, por entre os borbotões da corrente, a mísera mãe enlouquecia de dor, e udo as maiores incação. O Loredo ouvia taciturno e sombrio. Quando o vulto do menino sumiu-se na volta do rio, acreditou que afinal Deus lhe havia lhe levado o único filho que lhe concedera. Apesar de seu rude fatalismo, que o fazia considerar a morte do menino como o livramento de futura desgraça, pagou neste momento tributo à natureza e com os olhos rasos de lágrimas ajoelhou-se ao lado da mulher. Estava aquele infeliz casal sucumbido pela perda do único filho, quando foi surpreender uma voz bem conhecida, que vinha da outra banda do rio. Ande com isso, pai. Venha a minha trouxa.
Bárbara o Justa.
Ele mesmo.
Minha Nossa Senhora da Penha, fostes vós que o ressuscitastes.
Ainda estás vivo?
Ras!
Ora, o rio está mesmo desembestado, e pegou uma queda de corpo comigo, que foi uma história.
Qual de cima, qual de baixo, e já quereria passar a minha perna, quando encontrei um touro de mulungu, e agora vereis.
Montado no meu cavalo de pau fiz a todas. Arnaldo tomara pé muito para baixo e viera pela beira do rio até ali. O pai jogou-lhe a ponta do laço, que ele amarrou em um tronco, e serviu de espia ao bangu ou balsa de couro, em que o vaqueiro transportou-se para o outro lado com a Justa.
Descanse, mulher, que este menino não morre.
Ele tem a sua sina, dizia-lhe Louredo, atravessando o rio. Não era o vaqueiro homem frio e indolente, ao contrário, muitas vezes tinha seus arrebatamentos. Aquela pachorra e sossego só mostrava em relação ao filho, e parecia mais produzida por uma firme resolução do que temperamento ou tibieza de afeto. Muitas das asproezas de Arnaldo, Dona Flor as vira do colo de Justa onde conchegava-se de medo, e ainda lembrava-se dos sustos da boa sertaneja e do quanto ficava ela atarantada, não sabendo como dividir-se entre a sua filha de criação e o fruto de seu seio.
A menina,
que tinha 5 anos então, apossara-se despoticamente daquele regaço e dele tinha expelido o seu legítimo dono. Se Arnaldo com ciúmes vinha alguma vez encolher-se ao cós da mãe e insinuava a cabeça por baixo do braço para aninhar-se, a menina percebendo-o, ocorria a expulsá-lo dali. Ela não consentia, nem que o pobre Erdolau se enrolasse na fralda da saia materna. Não satisfeita com o colo em que se entonava como em um trono, deixerdava o colaço de todos os carinhos. Justa, que fazia todas as vontades à flor, obrigava o filho a afastar-se, mas as escondidas o papegar da ternura de entamovavam os ciúmes da menina. Arnaldo obedecia a mãe para não amofiná-la, mas na primeira ocasião, às vezes no momento mesmo de arredar-se, vingava-se da colaça ferrando-lhe um beliscão de raiva. Gritava a menina com a dor. Justa ficava furiosa. Agarrava um cipó. E dando uma corrida no capeta caper que escapulia pelo resto do dia, cuidava logo de pôr um emplastrinho de polvilho com leite de peito, para desmanchar a marca do belição na pele assinada de flor. Daí nascera uma zanga constante entre os dois colaços, com o que a ama muito afligia-se. Em apanhando a menina de jeito, Arnaldo não deixava de fazer-lhe alguma pirraça. Umas vezes era a resina do visgueiro, que ele trazia escondida para grudar os anelados cabelos castanhos da menina e fazer deles uma maçaroca. Outras vezes passava-lhe um laço de imbibi e arrava a água e a beira, ou trazia do mato uma folha de ortiga para esfregar-lhe no braço e um lagarto para pregar-lhe um susto. Acuia Justa aos gritos da menina e o Arnaldo ao cipó. Tantas eram as capetices que não viu a murta nineira ao redor da casa, de que ele não conhecesse as vergonhas, tão bem como as frutas. Entretanto, apesar dessa briga constante, por uma singularidade que ninguém explicava, se Flor em vez de falá-la a Arnaldo em tom de mando, ao contrário, pedia-lhe com meiguice alguma coisa, o menino seria capaz de fazer-se emigar-se em migalhas para satisfazer-lhe o desejo por mais caprichoso que fosse. Provinha isso da índole original dessa criança, na qual um coração terno e exuberante aliava-se à altivez estranha em sua posição, e mais ainda em sua idade. Parecia um príncipe maltrapilho, esse pirralho do sertão, que não tolerava uma sujeição nem mesmo à vontade do pai. Pela doçura obtinham tudo de sua generosidade sem limites. Desde, porém, que se lhe fazia uma exigência, sua suscetibilidade revoltava-se contra a ordem, e ele resistia com a tenacidade de um carneiro amuado, quando não reagia com o ímpeto de um garrote bravo. Flor, com instinto de menina, o qual tem já muito do tato feminino, breve apercebeu-se da influência o meigo sorriso, e sua branda súplica exerciam no ânimo do colaço. Também a altivez nela era nativa, e já naquele tempo sentia o prazer especial da dominação. Abre-se, pois, a esse dócil império, que em breve transformou os dois teimosos nos melhores camaradas. É certo que lá vinham ainda de vez em quando uns choques entre a menina caprichosa e o rapazinho arisco, mas dissipacam-se logo essas nuvens, e Flor reassumia o despotismo de sua garridice afetuosa. Justa descobrir enfim o meio infalível de impedir as estrepolias do filho, contra as quais nada valiam seus rogos e lamentaços. Bastava que Flor chamasse a Arnaldo com a mamãozinha ou com a voz maviosa para que o menino esquecesse a mais gostosa travessura. Estas recordações sucediam-se no espírito de Dona Flor e a absorviam tanto que, ao dar cobro de si, achou-se no poial da janela, onde não tinha lembrança de se haver sentado. Vieram chamá-la para o jantar, mas ela, escudeira infatigável, pretextou cansaço para de novo mergulhar-se nestas cismas que a consolavam do desacato do sertanejo.